O Rio é Tech com Beto Largman. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Contrate 300 mega e leve 500 mega por um ano.
A Edify é uma empresa de soluções educacionais que usa a tecnologia como uma das principais ferramentas. A minha convidada de hoje é a Ana Antônio, que vai explicar, entre outras coisas, como a Edify está utilizando a inteligência artificial para ajudar alunos, professores e famílias vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda aqui, Ana, ao Rio ETEC. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, Beto. É um prazer estar aqui com vocês.
Vamos começar do começo e, num tom bem educacional, né? Falar sobre o conceito de EdTech. O que é uma EdTech, Ana, para os nossos ouvintes?
Basicamente, EdTech são empresas que usam a tecnologia a favor da educação, né? E lá no Edify a gente brinca muito que o Ed vem antes do Tech. Então, é muito importante a educação estar em primeiro lugar, né? A tecnologia, ela é a forma, né, que a gente vai entregar a educação. Mas ele precisa, de fato, ensinar. Então, é esse lema lá que a gente leva muito com a gente, porque precisa garantir o aprendizado do aluno.
E como você, então, falando sobre essa novidade, né, em função, né, das necessidades lá do pessoal do Sul, como é que vocês estão ajudando professores e famílias em face da situação super dramática que eles têm lá? Como a tecnologia pode ajudar e na educação, de alguma maneira? Já que vocês vêm de uma startup ligada a questão bilíngue, né?
Isso, ótima pergunta. O Edify, ele acredita que o inglês, ele é uma ferramenta para você desenvolver diversas habilidades, né, através da língua. Então, empatia, criatividade, senso crítico. E é por isso que nas aulas do Edify, inglês é, enfim, né, é o meio mesmo para você conseguir desenvolver essas habilidades. A gente já trabalha o projeto Empatia desde 2021, 2022. Basicamente, cada ano a gente traz um tema, né, que já está em voga e que é um tema social para dentro da escola, para que os alunos participem de alguma maneira, de uma forma bem ativa. Então, no primeiro ano a gente trabalhou etarismo, segundo ano o mapa da fome, no ano passado a gente trabalhou até a ação climática e esse ano a catástrofe não podia tá longe das escolas. Então, a gente tem dentro do nosso produto o Teacher's Toolkit, que é o produto digital para professor, para facilitar a vida do professor, plano de aula, conteúdo para ele trabalhar em sala de aula. A gente tem o conteúdo do SOS Rio Grande do Sul. Então, é uma forma de ajudar esse professor a levar o assunto para dentro da sala de aula, né? Desenvolver o assunto e estimular a ação dos alunos também na solidariedade, né, a favor ali do Rio Grande do Sul. E esse ano, pela primeira vez, né, a gente está levando os planos de aulas em português. Então, a gente sempre levou em inglês, né? Mas a gente, além do inglês, a gente também está levando em português, porque a gente entende, né, que é muito importante que esse tema seja levado, independente ali da disciplina, para que cada vez mais a gente consiga ajudar ali o Rio Grande do Sul a se reconstruir.
Interessante, é porque tem que facilitar mesmo, não é um momento de restringir de maneira nenhuma, né?
E
já tem algum feedback disso? Como é que está funcionando isso?
A gente lançou na semana passada, então é bem recente, e a gente está basicamente oferecendo para as escolas parceiras e para as escolas não parceiras, então está liberado. Então, algumas escolas já estão começando, né, a perguntar, a entender como funciona e já querem levar. E educação, né, não é nada muito rápido, né, no sentido de viu o plano, já entra dentro da sala de aula. Então, a ideia é que eles já estão consultando esse plano de aula e já estão organizando no cronograma para começar a trabalhar nas próximas semanas.
Tem que ter um planejamento, né?
Com certeza.
Não é virar uma chave e tá tudo certo, né?
Com certeza.
Então, vamos voltar mais atrás. Eu lembro bem de uma foto de uma sala de aula, acho que do século talvez 18. E para fazer a comparação entre a sala de aula de hoje, era muito usado nas várias palestras que eu vi sobre educação, a necessidade de modernizar em função da digitalização do mundo, né? E que hoje mostrava uma sala de 1.700 e uma sala de 2.000, era praticamente a mesma coisa. Como vocês lidam com isso? Como até que ponto vocês podem utilizar a tecnologia, digitalizar, né, os sistemas, as ferramentas, e de um modo que seja absorvido pelas instituições de educação? Elas estão propensas a isso? Estão repensando isso? Qual é a visão da Edify em relação a essa mudança, né?
Ótima pergunta. As escolas, na nossa opinião, não podem ficar de fora, né, do mundo digital. Né? Os alunos, eles estão na geração alfa, eles são uma geração completamente conectada. Mas a gente no Edify também acredita que o uso da tecnologia precisa ser contextualizado. Não é a tecnologia pela tecnologia, né? Como a gente falou, a gente é uma edtech, então precisa aprender, precisa ensinar, precisa desenvolver habilidades ali através da tecnologia. Então, junto às nossas escolas parceiras e também de escolas que, enfim, conversam muito com a gente sempre estimula o uso da tecnologia contextualizada. E a gente tem hoje produtos digitais que ajudam a escola a tratar o tempo de tela de qualidade, né? Então, assim, o tempo de tela, ele não é ruim. Ele é o tempo de tela em excesso e sem qualidade, ele é ruim. Então, a gente acredita muito nisso. Vê que tem muitas escolas que são a favor, são abertas, mas também tem muitas escolas com medo, né, da tecnologia. Mas eu acho que o medo não pode paralisar a gente. Ele tem que fazer com que a gente... pense criticamente e queira levar o melhor da tecnologia para a escola. Não dá para travar, não dá para simplesmente proibir. A gente vai ter que ver ali o meio termo. Como é que a gente faz com que seja relevante para os alunos, seja relevante para os professores, né? Porque também estão ali no dia a dia da escola. E é isso, assim, é isso que a gente acredita.
É, eu acho que, assim, a pandemia foi um fator que forçou muitas escolas, né, a entrarem no mundo digital, né, foi difícil, né, vários professores tiveram que se adaptar, eles nem sabiam o que era um Google Meet, né, não tinham o equipamento, né, então, hoje... essas coisas estão acontecendo. E aí eu queria saber se vocês fazem... Porque tem a questão da inteligência artificial, tem a questão da realidade virtual, dos óculos. Vocês pesquisam isso? Eu sei que são coisas mais para frente. Mas vocês estão, né, como uma edtech, vocês têm que estar ligadas no presente, mas também de olho no futuro. Como é que vocês veem aí as principais ferramentas e tecnologias que... estão sendo e que no curto e médio prazo poderão ser utilizadas em educação?
Ótima pergunta. A gente é super atento às inovações, né? Então, os nossos produtos digitais, eles têm sempre a gente está sempre testando novas coisas com os nossos alunos, com os nossos professores e escalando, né, também as coisas que a gente sabe que funciona e que a gente entende que é contextualizado, né, no mundo da educação. E a gente, enfim, a gente esteve na BET de Londres, está sempre em eventos internacionais sobre educação.
Vamos falar sobre a BET. O que é a BET? Conta pra gente.
A BET é o maior evento de educação, né, do mundo. É uma feira e aí tem palestras, tem exposição, né, de marcas de educação. E ela acontece em Londres, acontece aqui no Brasil também, em São Paulo. E acontece também na Ásia. A gente está sempre no Brasil e está sempre em Londres, né? No Brasil enquanto expositor, muitas vezes enquanto palestrante, e na BET Londres esse ano a gente concorreu a um prêmio, né? Então a gente foi finalista do BET Awards com o Teacher's Toolkit, que é o nosso produto para professor. E lá, enfim, falou-se muito sobre metaverso, até fiquei um pouco impressionada, né, porque a gente até conversou muito lá, é o metaverso depois do hype, né, porque o metaverso, ele teve um hype, depois teve uma queda do metaverso ali, porque, enfim, tinha muitas discussões, né, do quanto que, de fato, o metaverso fazia sentido ou era algo que, enfim, não estava na nossa realidade ainda, mas eu vejo que esse ano a gente está... mudando a forma que a gente olhou para o metaverso lá atrás. Então, para a educação especificamente, o metaverso, ele é a chance de você praticar, né, na vida real, de uma forma diferente. Então, por exemplo, o que a gente ouviu lá, né? O aluno, ele pode praticar sem ser muito exposto, ter muita vergonha. Então, assim, antes mesmo de uma apresentação, por exemplo, ao público, ele pode apresentar como se ele estivesse apresentando para o público, sem o nervosismo e a pressão de ter um público real ali na frente dele. No caso da língua inglesa, a prática, né, ele é muito importante. Então, o metaverso, ele pode sim ser um aliado na educação para a criação desses ambientes, assim, de prática, né, e de conseguir fazer com que o aluno não tenha tanta pressão da vida real, vamos chamar assim. Mas no Edify ainda não estamos tanto nesse... não estamos testando nada disso de metaverso, porém estamos estudando muito e entendendo como podemos trazer isso de forma contextualizada no futuro, quem sabe.
Eu acredito piamente que vocês vão, muito em breve, porque teve esse hype, que infelizmente o Mark Zuckerberg ele criou né, num lançamento de um conceito que estava muito à frente, então todo mundo ficou muito decepcionado com a realidade mesmo, e agora, como você falou, agora as expectativas foram baixadas a um ponto que agora dá para voltar a se falar de metaverso, e eu acho que tem para a área de educação, acho que é muito rica para ser utilizada em história, em como você nem tinha pensado nessa coisa de um treinamento, de uma apresentação, né, um grupo falando entre si, e um grupo que está distante, talvez, já pode ser um grupo global, né, uma criança, já que o curso de vocês, né, tem a ver com a língua inglesa, pode ser um grupo de alunos do mundo todo apresentando ao mesmo tempo para todo mundo no mundo todo, né? Isso o metaverso permite, né? E aí você falou do BET e desses prêmios. Já vi que vocês estão bem na fita, né? Parabéns. Mas aí, como é que você vê o Brasil? Você tem estado nesses eventos? O Brasil está bem nessa área de EdTech? Pelo que você falou, só do BET acontecer em Londres, no Brasil e na Ásia, que né, um público enorme, já vejo que o Brasil está bem na fita. Mas você fala um pouco para a gente de como o que você vê do Brasil e das principais qualidades e destaques, né, e o que a gente ainda precisa. Né?
Legal. Assim, com certeza eu vejo o Brasil disputando ali, né, frente a frente com o mundo. Assim, eu vi isso na BET, vi empresas...
Eu vi que vocês competiram só com BBC, né,
com
empresas pequenas. Qual foi? Teve mais, eu vi umas três ou quatro, eu falei, caramba,
exato.
Empresas muito grandes.
A
né?
gente disputou com empresas muito grandes e nessas premiações a gente também, na verdade, a gente foi finalista na BET, mas a gente ganhou o The EdTech Awards agora em março. E disputou, assim, com empresas super, sabe, já mais estruturadas, exatamente. E foi muito interessante, assim. E a gente tem visto empresas brasileiras nesses eventos, discutindo, expondo. Então, isso mostra que o Brasil, ele tá também à frente. O brasileiro, ele é um perfil curioso, né? Ele gosta de estudar, ele gosta de estar à frente, então...
Gosta de testar, fuçar, né?
Exatamente.
Não tem medo, né? É meio criança nisso, né? O brasileiro.
Total.
Ele vê um negócio.
Ele se arrisca.
Ele se arrisca, exatamente.
Exatamente.
Não tem vergonha de se arriscar.
Não tem vergonha. Né? E eu acho que vendo, né, empresas como a nossa, né, participando de eventos, não só participando, mas também ganhando prêmios, eu acho que isso mostra o quanto que o Brasil ele está ali numa disputa acirrada com todo mundo, oferecendo tanto solução para professor, no caso da EdTech, né, e para aluno também.
E vocês estão presentes em que estados e qual vocês são uma empresa do Rio, Rio EdTech, não é isso? Uma empresa carioca, isso nos orgulha muito. E vocês estão presentes em quais estados?
A gente está presente em todo o Brasil, a gente é uma empresa carioca, nascemos aqui no Rio, temos o maior orgulho disso. A gente está em mais de 500 escolas no Brasil hoje, mais de 130 mil alunos já são atendidos pelo Edify. Então começamos no Rio, mas estamos aí espalhados pelo Brasil e quem sabe, né, um dia chegaremos aí no mundo.
Com certeza. E agora vamos falar desse tema onipresente da inteligência artificial. Como é que ela está ajudando os professores? Eu vi que vocês estão usando para ajudar os professores até nessa questão do Rio Grande do Sul. Como vocês estão usando internamente?
Legal. Né? A gente tem dois produtos, né, digitais, assim, que são os nossos grandes focos lá no DeFi, e esse é o Teacher's Toolkit, né, o que a gente facilita a vida do professor. A gente promete economizar aí o tempo do professor pela metade no planejamento de aula, e a gente... O que a gente oferece? A gente é a plataforma número um para o professor de inglês, para ele dar uma aula de inglês excelente. Tá. E óbvio que a gente, como uma empresa, né, curiosa e à frente do tempo, a gente está também testando inteligência artificial da forma contextualizada que a gente acredita que precisa ser. Então, dentro do Teacher's Toolkit, a gente já tem duas ferramentas que usam inteligência artificial para ajudar a vida do professor. Então, uma das tarefas que o professor tem é comunicar o que está acontecendo dentro da sala de aula, na aula, para o pai ou para a coordenação. E muitas vezes ele precisa comunicar em português, porque, né, nem todo mundo sabe inglês. Então, dentro do Teacher's Toolkit, a gente tem uma ferramenta que ele basicamente planeja a aula lá dentro, ele pode editar a aula lá dentro, tudo ele vai fazer dentro dessa ferramenta. E no fim, ele pode resumir essa aula e traduzir para o português através de inteligência artificial e compartilhar automaticamente com o pai. Então, isso está ajudando muitos professores ali a dividirem mesmo o dia a dia da sala de aula dos alunos e dos filhos com os pais e também com a coordenação. Uma outra ferramenta que a gente também usa AI é o de apresentação. Então, todo plano de aula, você clica num botão e ele gera uma apresentação para a sala de aula. Então, é como se seu planejamento prévio virasse uma dinâmica, uma apresentação de sala de aula, também com uso de AI. E aí, a nossa vida agora é testar, né? Conversar com o professor, entender que problema ele tem, né? Que tipo de desafio ele tem na sala de aula e como que a gente consegue levar a tecnologia a favor disso. E quem sabe, mais serviços ali com IA, né? Uhum. Dentro do Teacher's Toolkit.
Isso tem a ver com a pergunta que eu queria fazer, que tem a ver, assim, hoje, diferentemente lá do século XVIII, XVII, o conhecimento, né, a informação não estava ao alcance dos alunos. Hoje os alunos têm a qualquer clique e sabe tudo, né? A gente mesmo agora testou aí o chat GPT para falar sobre a Edify. Então, qual o papel do professor? Como vocês veem isso? Vocês têm educadores lá, pessoal de tecnologia, de educação, né? Já que o conteúdo está online e, assim, os alunos... você tem que dar uma engajada neles de alguma maneira, né? E eles são bombardeados por informações, TikTok, Instagram, né? Como é isso para vocês?
É exatamente isso, assim, engajar da forma certa, né, também, acho que tem um pouco disso. Eu acho que o Edify, ele trabalha muito não só a forma, mas também o conteúdo, né? Então, a gente trabalha muito conteúdo atualizado, que o aluno tem interesse. Isso faz com que a aula seja mais engajante, uhum. Além de trabalhar bem a forma. Então, uso de tecnologia, de interatividade dentro da sala de aula. A gente tem quadro interativo nas aulas de inglês, que o aluno vai lá na frente, faz um joguinho, participa de alguma atividade. Então, tudo isso faz com que a gente leve interatividade. E sobre o assunto, né, de inteligência artificial para o aluno, foi o que você falou. Está na mão do aluno. O aluno vai usar. O que é o papel do educador? É ensinar o aluno a usar da forma correta. Então, inclusive, eu falei para você do Empatia do ano passado, que a gente trabalhou ação climática, a gente levou o Midjourney, né, que é uma ferramenta de geração de imagem. Uhum. Isso, para dentro da sala de aula, com o tema clima, né? Então, a gente teve o inverno mais quente no ano passado, então foi um tema muito forte no ano passado. A gente levou esse tema como? Os alunos tinham que refletir sobre o que eles imaginavam do futuro do planeta, né? Com todas essas situações climáticas que a gente estava vivendo. E aí ele escrevia lá o prompt em inglês e gerava uma imagem. Foi lindo, assim.
Eu vi umas imagens.
Você viu?
Eu vi uma cena que eu achei sensacional. Que é típica do garoto de 13, 14 anos, que era um Messi.
Eu amo.
Foi numa planície super verde, assim, né? O cara juntou uma visão otimista do mundo e teve uma de um urso polar em algum lugar, é bem, assim, bem bacana o contexto da imagem.
Total. Foram reflexões muito legais, assim, como teve uma que o Cristiano Ronaldo estava na Amazônia ajudando, então, assim, foi lindo, né, foi lúdico, lindo e também muito reflexivo, assim. E, no mais, a gente ensinou os alunos como usar o Midjourney pro bem, né, a favor ali, né, do dia a dia deles e não de uma forma, enfim, descontextualizada.
Não, e assim, deve ter sido para eles muito divertido,
eles,
né? E assim, é legal, é o tal do edutainment, de uma certa maneira, né, passar a educação, passar o conteúdo de uma maneira prazerosa, né? Esse é o futuro, né?
Total, isso. total.
Olha, adorei falar com você, Ana. Eu estive aqui com a Ana Antônio, do Edify. Eu falei da Edify, mas é do Edify. Muito obrigado pela sua participação. Muito legal ver uma empresa carioca, brasileira, correndo atrás. Acho que vai estar daqui a pouco no mundo realmente aí, porque vocês estão com produtos e ferramentas muito, muito bacanas. Não só eu que estou falando, são os bets da vida, as premiações da vida. Muito obrigado e a gente volta na próxima semana.